Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova convite para ouvir novo diretor da Polícia Federal em audiência pública.
Sérgio de Castro afirma que reforma da Previdência evitará que Brasil sofra piores consequências.
Comissão aprova relatório que avalia a funcionalidade do sistema tributário nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o convite para uma audiência pública com o novo diretor da Polícia Federal.
Fernando Segovia tomou posse no dia 20 de novembro, substituindo Leandro Daiello, que esteve no cargo por 6 anos. Repórter Ana Beatriz Santos.
A intenção dos senadores é ouvir do novo diretor qual será a condução da corporação em ações de interesse da sociedade, como a Operação Lava Jato, conforme explicou o autor do requerimento, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Quais serão as diretrizes do novo diretor da Polícia Federal? Qual será a condução, a preocupação dele em relação a operações como é o caso da Operação Lava Jato e outras operações que têm na Polícia Federal um braço fundamental para o seu sucesso?
Para o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, a atuação da Polícia Federal desperta interesse em toda a sociedade, o que ressalta a importância da reunião.
A Polícia Federal se tornou protagonista quando se refere à segurança pública. E é uma das instituições mais bem avaliadas pelo público brasileiro. A troca de um diretor não deixa de ser um fato relevante. E, com certeza, o brasileiro, ele quer saber quem é o diretor, como pensa, o que ele tem em mente para a Polícia Federal, se a Polícia Federal vai mudar a tônica de trabalho.
A audiência pública ainda não tem data definida.
O senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, espera que o projeto de reforma da Previdência chegue logo ao Senado para ser aperfeiçoado.
O parlamentar vê a rejeição dos cidadãos à reforma como algo natural, uma vez que todas as alterações pretendidas pelo governo exigem sempre maior esforço da geração na qual acontecem.
Para Sérgio de Castro, as medidas que deixaram de ser tomadas nas décadas passadas precisam acontecer agora, porque são inadiáveis para evitar que o Brasil sofra piores consequências.
E é imperioso agir logo, antes que esse quinhão de sacrifício se torne muito maior ou que cheguemos a um desastre de proporções iguais ou piores que aquele enfrentado recentemente pela Grécia, depois de muita comoção e de ações que resultaram em nada, a não ser na debacle daquele país.
E o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou a nova proposta de reforma da Previdência e afirmou que ela praticamente inviabiliza a aposentadoria com pagamento integral do benefício.
Paulo Rocha ressaltou que, pelo novo projeto, a idade mínima para a aposentadoria será de 62 anos para as mulheres e 65 para homens.
Já o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para os segurados do INSS e de 25 anos para os servidores públicos. Nestes casos, o benefício será de 60% do valor.
Esta reforma da Previdência praticamente tornará impossível para a maioria dos trabalhadores brasileiros se aposentar. A propaganda do governo não divulga que todos os trabalhadores terão que acumular 40 anos de contribuição previdenciária para receber o valor completo do benefício.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o relatório do senador licenciado Ricardo Ferraço, que avalia a funcionalidade do sistema tributário nacional.
O parecer apontou que os brasileiros pagam muitos impostos, que os pobres são mais taxados e que a complexidade do sistema desanima novos investimentos do empresariado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O texto, entretanto, teve um voto contrário do senador José Pimentel, do PT do Ceará, que reclamou do enfoque dado ao MEI, microempreendedor individual. Ele avaliou que o programa ajudou a formalizar e não a pejotizar empregos. Além disso, Pimentel disse não considerar incentivos a micro e pequenas empresas como renúncia fiscal.
Se nós pegarmos esses 10 anos de existência da micro e da pequena empresa, nós tivemos um crescimento de 78% na arrecadação tributária da União, dos municípios e dos estados. Esse sistema permitiu a formalização de mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas com arrecadação crescente.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, votou a favor do relatório, mas fez uma ressalva. Ela discorda da afirmação de que faltam estudos que justifiquem a continuidade de programas de isenções tributárias, como da Zona Franca de Manaus.
Isso não procede em relação à Zona Franca de Manaus. É um modelo de mais de 50 anos, seu presidente, e os benefícios em relação aos custos têm sido muito importantes.
As conclusões da CAI a respeito do sistema tributário nacional serão encaminhadas à Presidência da República, a governadores e tribunais de contas, entre outros órgãos e autoridades.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um requerimento apresentado pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre, para debater questões relativas à inovação e ao empreendedorismo digital.
A ideia da audiência pública é avaliar o papel da internet e das redes de alta capacidade para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.
Segundo Jorge Viana, o debate faz parte de uma das frentes de trabalho da comissão, que tem como objetivo acompanhar as políticas públicas relativas à ampliação do acesso às conexões em banda larga.
Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, é como se estivéssemos entrando na era dos dados. E, lamentavelmente, o Brasil não atualiza sua infraestrutura na área de telecomunicações. E essa audiência que foi aprovada é nesse propósito, de trazermos especialistas para ver qual o nível do Brasil perante o mundo.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que o Brasil precisa refletir sobre a origem das grandes riquezas.
Ele se referiu à reportagem de capa de uma revista de circulação nacional que mostra que os novos ricos do país são os advogados que atuam nos processos da Lava Jato.
Segundo Cristóvão, a reportagem mostra o atraso do Brasil quando comparado aos países que, para movimentar suas respectivas economias, investem em conhecimento, alta tecnologia, inovação e criatividade.
Nossas fortunas, algumas são da especulação no mercado financeiro e agora grandes advogados. Ou seja, são riquezas criadas pela ineficiência do sistema jurídico, que contrata a peso de ouro pessoas que vão encontrando brechas para seus clientes escapem dos problemas jurídicos que têm por conta de comportamentos equivocados, fora da lei, ou pelo menos suspeitos de fora da lei no passado.
Um projeto apresentado pelo senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, determina a cobrança de taxas alfandegárias para leite, leite em pó e soro de leite no âmbito do Mercosul.
A intenção é reduzir as importações e incentivar a produção nacional. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Em outubro de 2017, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, chegou a suspender a importação de leite uruguaio com a suspeita de que aquele país não produzia a totalidade do produto que exportava. Mas no início de novembro, a suspensão foi retirada. O presidente da Comissão de Agricultura, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, disse em audiência que discutiu as dificuldades do setor leiteiro que a importação não pode prejudicar os produtores brasileiros.
Essa questão da importação de leite da Argentina, do Uruguai, e colocando os nossos produtores de leite, infelizmente, à marginalidade do resultado financeiro que cada propriedade tem. Eu não tenho nada contra a importação, desde que venha respeitar aos nossos produtores, sem os nossos produtores ter que pagar essa conta.
Sem condições de competir com o preço do leite uruguaio, muitos produtores estão encerrando as atividades, como ressaltou a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho.
No Rio Grande do Sul, 19 mil famílias, 19 mil produtores deixaram de produzir leite pela falta de incentivo e pela falta de renda.
O projeto que retira do Tratado do Mercosul a isenção de taxas aduaneiras para produtos lácteos comercializados entre o Brasil e os países do bloco está na representação brasileira no Parlamento do Mercosul, onde aguarda a designação do relator.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.